Alô, pensantes! Galkion aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do... Não. Não, pera. Não dessa vez. O episódio de hoje tá um pouco diferente, gente. E ele tá diferente porque o próprio podcast tá diferente. Talvez vocês tenham percebido, talvez já tenham chegado aí no seu agregador de podcasts preferido, a nova imagem do podcast, o novo nome, a nova descrição, a nova era. Houve uma mudança. Houve uma mudança porque eu passei novamente por uma mudança. E no meio dessa mudança eu percebi que na internet eu tava me expressando por partes, quando talvez fosse mais fácil me expressar de maneira inteira, todo, como um indivíduo complexo, completo, cheio de facetas e assuntos e temas e nichos, o que eu chamei de o indivíduo eu. Desde 2009, eu produzo conteúdo para a internet, e tudo começou de maneira muito, 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 muito inocente. Eu já contei essa história algumas vezes, mas é alguma coisa que, quanto mais o tempo passa, mais prazer eu sinto em contar. Em 2009, durante o período de férias em que eu fiquei completamente inquieto em uma lan house que minha irmã mais velha gerenciava, eu decidi estudar como que a gente podia criar um blog nos longínquos anos de 2009. Foi quando eu descobri a plataforma Blogger, né, o Blogspot do Google, e acabei criando um blog na época. O blog da minha escola, uma escola de bairro em que eu estudei por 12 anos da minha vida. E que não tinha nenhum meio de comunicação oficial na internet ainda, mesmo em 2009. O blog, depois de um ano, né, ele foi lançado em 25 de janeiro de 2010. Eu lembro da data porque eu fiz questão de ele ser lançado em um dia que eu fazia aniversário de matrícula na escola. Veja como era obcecado por símbolos, né? Ainda hoje eu sou um pouco obcecado por símbolos. Você é? Mas então, ele foi lançado, depois de um ano ele foi adotado pela escola como um meio oficial de comunicação. E nisso eu vivi muitas, muitas aventuras fazendo conteúdo jornalístico, entre aspas, para os eventos dessa escola. Então o blog ele foi se desdobrando em página no Facebook, que foi se desdobrando em canal no YouTube, e eu fui estudando edição de vídeo, fui estudando edição de fotos e HTML, e em 2 anos mais ou menos o blog já estava completamente diferente de como ele surgiu em 2009, né, começo de 2010. E foi justamente essa experiência com blogs que na graduação, já em 2012, no meu primeiro semestre, fez com que eu recebesse uma bolsa auxílio permanência da universidade para poder gerenciar um projeto de comunicação do Centro de Humanidades da Universidade de Escalgogo, Ceará, UES. Como? Fazendo um blog do curso de letras. Na verdade, o blog era para ser de Kogo, Centro de Humanidades, mas com o tempo eu percebi que o melhor mesmo era deixar ele focado em letras. E aí virou o blog Letras na UES. Né? Primeiro começou como diário de cursos, depois Letras na UES. E foi quando eu me lancei no Instagram e comecei a ajudar alguns colegas da imensa comunidade de alunos do curso de Letras da UES, que eram mais de 1.000 alunos na sede de Fortaleza, a resolverem problemas sem sair de casa, como ver locação de professores, oferta de disciplinas. E com o tempo o blog foi ganhando mais repercussão, mais conteúdos, eu pensei em um esquema de colunísticas, ele foi ficando mais complexo, até o ponto em que eu concluí o curso. Depois de passar por uma bolsa de auxílio permanência, depois de passar por 3 bolsas de iniciação científica, fui aprovado em um curso de jornalismo da UFC e me afastei da UES, de modo que eu não pude mais manter o blog. E eu pensei, agora, o que eu vou fazer com todo esse espaço que foi construído depois, né, ao longo desses 4 anos? Foi quando veio a ideia do Ser Linguagem. O Ser Linguagem, né, que dava nome a esse podcast até o finzinho da segunda temporada, ano passado. E o Ser Linguagem, eu pensei nesse nome, primeiro porque ele era amplo, mas também muito específico, né? Já que o perfil era Letras na UES, eu só precisava tirar o S da equação para continuar falando do curso de Letras. Então eu pensei, o que eu posso utilizar de nome? E aí me veio a ideia de ser linguagem, uma coisa bem bakhtiniana, né? É, a gente realiza as coisas na e pela linguagem, uma só voz, Naga termina, Naga resolve, duas vozes, são o mínimo de viga, já dizia Bakhtin. E aí eu pensei, é isso. É isso. Ser linguagem. Uma mistura, uma ambiguidade que pode ser equiparada ao ser humano ou ao verbo ser, né? Ser a própria linguagem. E foi nisso. Eu fiquei no Ser Linguagem com esse nome por alguns anos, mais ou menos uns 3 anos, e me escondendo, de certa forma, atrás da marca do blog Ser Linguagem. Talvez não me escondendo, não vou ser injusto com as pessoas que usam marcas, né? Mas me protegendo, talvez, na figura da marca. A marca, ela separava o conteúdo do autor. Então, eu não era o Galton autor, eu era o Galton curador, eu era o Galton editor. O Ser Linguagem era um blog, né? Essa entidade que poderia ser confundida com uma equipe, né? Recebi muitas mensagens de pessoas falando: ah, que trabalho legal esse que vocês fazem. Sempre nesse plural genérico de alguém que está escrevendo e fazendo coisas em coletivo, quando na verdade não havia coletivo. Era eu. Era eu. E aí, o Ser Linguagem foi crescendo ainda mais, exponencialmente. Foi quando veio esse podcast, veio um novo canal no YouTube, com uma edição de vídeo mais aprimorada, uma programação, veio newsletter, veio o canal no Telegram, Twitter, tudo que vocês possam imaginar, Pinterest, tudo que vocês possam imaginar, o Ser Linguagem teve. Tumblr, Spotify. Eu cheguei até a entrar no Parler, aquela rede social que foi banida das lojas de aplicativos por ferir direitos humanos. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Aquela rede social que tentava ser um Twitter sem restrições. E que eu entrei para poder ver como era por curiosidade. TikTok, nossa, muita coisa. E aí, no final de 2020, com a ajuda do Mailson Souza, do perfil Noca João Salvador, no Instagram, eu coloquei no ar a terceira edição do Clube do Conto, um projeto em linguagem destinado à discussão de narrativas breves. E foi um formato bem legal, nós convidamos 3 professoras, na verdade, 4 professoras incríveis, para poder fazer a curadoria dos queixos, né? A Sandy Rocha, a Sara Pinto de Holanga, a Sara Forte e a Sara de Ipiranga, para a gente poder fazer um mês inteiro de programação de discussão de narrativas breves. Também teve uma tentativa de fazer um diário de escrita acadêmica. Nossa, teve muita coisa legal no fim de 2020. Mas, no fim de 2020, muitas coisas aconteceram na do lado de cá, galinha. E eu comento um pouco disso no post do Instagram, que eu vou deixar o link aí na descrição do episódio para quem quiser ver depois. Eu comento isso, é como se eu tivesse sido atropelado por muitos carros, carros que atropelaram muitas pessoas coletivamente, mas também carros que vinham com meu nome na placa. Então foi o ano da ascensão da pandemia, estamos vendo hoje mais um pico, foi um ano de finalização de um ciclo, porque eu encerrei o meu primeiro ano de carteira assinada, sendo professor na educação básica, no sistema privado, descobrindo como era lidar com direitos trabalhistas e coisas que eu nunca tinha ouvido falar, 13º, eu nunca tinha recebido antes, porque eu trabalhava, mas era em outros sistemas, né, de bolsa. Também foi o ano, foi o no fim do ano, eu fui aprovado no curso de doutorado em Linguística Aplicada da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Fui convidado por uma outra escola para dar aulas, então minha carga horária aumentou. Foi muito caótico. E no meio disso tudo, um ressentimento que eu tinha com a internet aflorou com muita força, que foi o ressentimento do reconhecimento. Porque, por mais que a gente faça um processo terapêutico e quase analítico de não se preocupar tanto com os números, com o engajamento, com o algoritmo, com todas as coisas matemáticas que envolvem a nossa presença digital de alguma forma, querendo ou não, em algum momento você vai ser afetado por essa dinâmica. Porque você está imerso nela. Não tem como você sair ileso disso. A internet não permite que você saia ileso dela. Não permite. Mais cedo ou mais tarde, você vai sair com alguma cicatriz, com alguma feridinha, com alguma coisa que você precisa consertar, que você precisa, ou melhor, curar. E curar no sentido de cicatrizar mesmo, não de selecionar, de escolher por meio de critérios. E foi pensando nisso que eu simplesmente parei. Parei as máquinas. Parem as máquinas! Parem as máquinas. Então, acho que no fim de novembro, começo de dezembro, eu simplesmente sumi de usar linguagem em todas as plataformas. Dei algumas explicações em alguns lugares muito específicos, como por exemplo no Telegram e alguns grupos que foram formados para alguns projetos específicos do Ser Linguagem, como o Diário Acadêmico, o Clube do Conto. E precisei desse tempo. Eu curti essa reclusão. Eu fortaleci a minha rede social, os meus perfis pessoais no Instagram, no Twitter. Remodelei minha presença digital e repensei muito quais eram os meus objetivos na internet. E nesse processo, que levou cerca de 3 meses, eu fui sendo atravessado por muitas coisas, muitas mudanças de rotina, muitas notícias trágicas, e também muitas notícias felizes, e nesse contraste, nesse vira-mundo que a gente está hoje, fui pensando que talvez fosse a hora de sair de trás da marca, de sair do logotipo e assumir a minha própria personalidade, colocar a minha própria foto e minhas próprias palavras, meu próprio nome, onde havia essa linguagem. E nesse processo de reapropriação de mim mesmo, depois de o que? 10, sou de humanas, 12, quase 12 anos de produção de conteúdo, né? Já que eu venho desde 2009. Nesse processo, eu fui percebendo como que isso era fundamental para que eu me aprofundasse um pouco mais ainda no, na busca pelo objetivo de estar produzindo conteúdo. Eu acho que nós temos várias crises. Todos nós temos muitas crises. Ciclos que se encerram, que começam, que se encerram, que começam, que se encerram, que começam, né? Novas eras. Mas nós temos essa necessidade de reinícios. Tudo é assim. Desde o nosso calendário até os álbuns da música pop são divididas em eras. E eu precisei desse reinício como mais um passo que eu dou na direção de perceber como que eu preciso ligar com a internet. E aí você pode ficar se perguntando, mas você precisa mesmo ligar com a internet? E sim, eu preciso, porque eu percebi que toda a minha trajetória registra uma necessidade muito básica da minha personalidade, que é de comunicar. E comunicar no sentido mais etimológico da palavra mesmo. Eu lembro muito do primeiro semestre de jornalismo lá no UFC, em que a gente passou uma aula inteira estudando a origem da palavra comunicar, e que ela vem de comungar, né? Ela vem de compartilhar, ela vem de trocar, ela vem de comum, comunidade. E aí eu percebi que comunicar é uma necessidade que eu tenho, é um traço da minha personalidade. Eu preciso compartilhar ideias, sonhos, aprendizados, leituras, eu preciso compartilhar devaneios e crônicas. E assumir isso fez com que eu percebesse que o meu objetivo era muito mais próximo da comunicação, nesse sentido de compartilhamento, do que necessariamente da fama, né? Das curtidas, dos likes. E isso tornou a minha relação com a internet, ao mesmo tempo, mais saudável e mais honesta. Porque eu deixei de me iludir com o sucesso da marca. Ah, se algum projeto não der certo, não tem problema, né? Porque é a marca que não está dando certo, não sou eu. Eu tirei essa máscara, essa camada prévia, esse colete à prova de balas. Estou de peito aberto agora na internet, eu sinto isso, entende? Não é como se eu me preocupasse com os números, mas é como se eu entendesse eles como parte de um processo natural que eu tenho de comunicar. E esse processo de comunicação, ele não necessariamente atende ao marketing de algoritmo, ao marketing de nicho. E o Ser Linguagem era muito isso. Apesar de ele ter uma característica de não ter nichos, de não ter áreas, ele era também alguma coisa nichada. Ele falava de livros, ele falava de universidade, de linguística, de literatura. E hoje não. Admitindo que eu sou esse indivíduo eu e esse indivíduo sem um ser complexo, completo, falho, repleto de brechas e aprendizados e lacunas e competências e incompetências, eu percebo que eu posso me concentrar em uma outra área, em um outro assunto, mas isso não é estático, muito pelo contrário, é dinâmico. Eu estou o tempo todo em movimento. E assim os projetos na internet dos quais eu faço parte também estarão em movimento, porque eles precisam de alguma forma me representar. Então eu percebi que o marketing de algoritmo, que diz que você precisa ter consistência, insistência, público, persona, identidade, tudo aquilo que marca de fato o sucesso de marcas e empresas, que eu tentei muitas vezes fazer, né, criar perfis específicos para fins específicos, considerando minhas necessidades específicas. Então surgiu o perfil de microconto, surgiu o perfil de professor, surgiu o perfil de livro, surgiu o perfil de tudo que você possa imaginar. Quando eu percebi que o que estava me cansando era justamente essa fragmentação. Um dos fatores que me fez precisar de um tempo, e esses 3 meses, dessa folga, foi a fragmentação. Foi o fato de eu não poder trabalhar em um único lugar para ser eu. Eu precisava ser o ser linguagem, eu precisava ser o microcompus, eu precisava ser o professor, eu precisava ser. Nessas necessidades de ser, eu nunca precisei ser o Galton, ou eu nunca fui o Galton mesmo. O que eu precisei ser agora. E aí é quando surge esse movimento, esse momento, que eu descobri depois que é um rebranding, um reposicionamento da minha imagem na internet, da minha presença na internet. E aí eu precisei mudar os nomes, as arrobas, os links, os cenários, mudar os móveis de lugar, fazer uma bela de uma faxina, pintar as paredes e ser honesto com quem estava aqui antes, com quem veio para cá por conta do ser linguagem. Ser honesto com quem me procurou porque eu falava de livros. Ser honesto com quem me procurou porque eu falava de seleções de mestrado e doutorado. Ser honesto com quem me procurou, porque eu falava de racismo, porque eu falava de ensino, porque eu falava de tecnologia. Eu preciso ser honesto com todas essas pessoas e dizer que hoje o Ser Linguagem é uma parte de um todo que se chama Galto Valentim. E eu não sei dizer quando que o nicho que trouxe você para cá, quando que o assunto que trouxe você para cá vai voltar a fazer parte da programação. Nem sei também dizer se vai voltar. O que eu posso dizer é que se você ficou até aqui por conta do conteúdo, talvez seja porque você gosta de quem produziu esse conteúdo, de quem teve a ideia por trás dele. E é essa pessoa que eu estou oferecendo a você hoje. Essa pessoa que está por trás desse conteúdo. Essa pessoa que está por trás das ideias. É essa pessoa que eu estou oferecendo hoje para sair de trás dessas ideias, desses conteúdos, e se assumir enquanto parte desse processo de criação. E é aí que eu remodelo todos os links e você volta a poder me encontrar na internet afora por arroba GalconV. Galco Valentim nas grandes e principais plataformas de comunicação na internet. O Ser Linguagem tem arroba, claro, tem Ser Linguagem no Instagram ainda, tem Ser Linguagem no Twitter, tem Ser Linguagem no Telegram, mas é como eu disse, o Ser Linguagem passa a ser uma parte do GalconV, uma parte menos elementar, uma parte que está ali para registrar um nome, um link, que foi muito importante por 3 lindos anos da minha trajetória de produção de conteúdo. Eu espero, com essa nova era, me alinhar mais com quem eu penso que sou. Ou melhor, me alinhar mais com o movimento de pensar sobre quem sou, sobre o que faço, sobre o que gosto. E nesse primeiro momento, nessa nova era, 3 grandes pautas vão ser muito recorrentes nas minhas conversas, que são a minha relação com a sala de aula, enquanto professor de educação básica, a minha relação com a sala dos professores, com os meus colegas, em como eu posso ajudá-los nesse momento de ensino remoto e de dificuldades com a pandemia. E o Galton acadêmico, esse que iniciou um doutorado em linguística aplicada no meio de uma das turbulências mais marcantes da história recente da humanidade e também da minha própria vida. São essas 3 facetas que eu acho que vão surgir bastante por aqui, mas não somente. E aí eu pensei, nossa, eu queria tanto fazer uma newsletter, resgatar, escrever para as pessoas, um blog, quem sabe fazer vlogs, né, vídeos, mas tudo isso é incompatível com o meu tempo hoje. Completamente incompatível. O processo de edição de vídeos requer muito tempo. O processo de edição de texto requer muito tempo de amadurecimento, de monitoramento, de revisão. Já o podcast, apesar de ele também precisar de processos de edição, processos de revisão, Ele se encaixa mais na minha rotina e conversa mais com a espontaneidade que eu quero alcançar nesse momento. E aí é que surge o Galcão Aqui, esse podcast renovado que você encontra no seu principal aplicativo de podcasts, em que você vê o Galcão Valentim, esse que vos fala, professor, pesquisador, crônico por natureza, promovendo reflexões sobre a vida, a verdade, o universo, como diria o Leão do Coisa de Nerd, promovendo crônicas, compartilhando sonhos e ideias, quem sabe recebendo uma ou outra voz convidada, quem sabe falando de uma ou outra coisa sobre ensino, sobre pesquisa, enfim. Galton aqui, o indivíduo eu, complexo, pronto para conversar com você, para ser ouvido. Então imagine que essa é uma espécie de newsletter por áudio, de blog em áudio. E vai ser muito prazeroso se eu poder contar com a sua companhia, assim como vai ser absolutamente compreensível se você não quiser continuar neste espaço, já que ele não atende mais às expectativas que fizeram você chegar aqui antes. Tá tudo bem. Estamos sendo honestos um com o outro. Nesse caminho de reflexões que me atravessa, que me atravessa, ou melhor dizendo, é interessante perceber como que o processo de reposicionamento digital ou de reposicionamento da presença na vida, e a vida hoje em dia ela passa pelo online, não acontece só comigo. É proveitoso, é feliz perceber que eu não estou só nesse processo, que não é uma angústia somente minha. Porque me coloca num lugar de humildade, de perceber que outras pessoas passam por isso e também de comunidade para conversar sobre isso com outras pessoas. E nisso, né, nesse processo, eu queria destacar dois críticos que me atravessaram recentemente e que ajudaram muito nessas reflexões. O primeiro queixo é da Isabel Lima, Isabel que é Guiscante de Bibliotecária, um blog barra perfil de Instagram incrível que fala bastante sobre conteúdo de biblioteconomia, mas não somente, dá muitas dicas legais sobre vários assuntos. E um texto que ela escreveu recentemente, no dia 26 de março de 2021, link aqui também na descrição desse episódio, diz o seguinte: como fui de 2047 para 2007 seguidores no Instagram em uma tarde? Faça você também isso no meu perfil, no seu perfil. Não vou dar grandes spoilers sobre o texto de Isabel para vocês poderem ir lá conferir, mas o grande ponto do texto, a meu ver, o ponto que mais me tocou foi justamente quando ela diz que o conteúdo dela precisa alcançar as pessoas que estão realmente interessadas nesse conteúdo, que representa quem ela é. Então, esse processo de faxina, de perceber os seguidores que estão ali, né, acompanhando apenas pelo número ou apenas por uma ideia repentina, acaba diminuindo o alcance do conteúdo para as pessoas que de fato se interessariam por aquele conteúdo. Então ela preza muito por aquelas pessoas que estão realmente ali porque gostam do que vão ver, gostam do que a Isabel vai escrever, vai postar, vai pensar. Achei isso fenomenal. E o outro processo, outro texto, foi da Nádia. A Nádia, que é a moça que tinha um perfil no Instagram chamado As Vírgulas. Ela ficou inclusive muito conhecida por esse perfil, As Vírgulas, e recentemente também passou por um rebranding, né? Passou por um reposicionamento, assumindo o perfil com o seu próprio nome. E assim alcançando um importante ponto de identificação dela mesma com o conteúdo que ela produz. Isso foi excelente, eu me identifiquei muito com o texto que ela escreveu na newsletter, que ela mantém, a newsletter chama Pausa. Acho um nome incrível, antes era As Vírgulas e hoje é Pausa. E ela escreve uma edição em que ela diz o seguinte: olha quem tá de cara nova de novo. E ela vai falar no comecinho, né, da cartinha, no prelúdio ainda. Ela diz o seguinte: eu tenho muito carinho pelo nome As Vírgulas. Foi como eu fiquei conhecida até agora. Uma pessoa na minha cidade, uma vez, me parou num bar. Você é a Nádia, As Vírgulas? Desculpa falar, mas foram meus 15 minutos de fama. A mudança veio porque queria assumir minha escrita como profissão, minha arte de forma geral. Assumir a produção de conteúdo como parte de mim. Acho que eu precisava colocar meu nome. Parar de me esconder, entre aspas, de mim. Apesar de que meu rosto frequentemente, as vírgulas ainda era minha capa de super-heroína, que me separava de, sei lá, outras Nádias que tenho em mim. Eu não conseguia juntar a Nádia nerd dos livros com a Nádia atriz de teatro, que fica pelada em cena e faz umas peças esquisitas. De todo lado, eu me achava esquisita. A galera dos livros pareciam apreciar muito que eu falasse de teatro, e nem o povo do teatro quando eu falava de livros. E é aí que eu vi que não ia agradar ninguém mesmo, e eu tinha que seguir o que eu acreditava. Então é muito interessante como eu me identifico justamente com esse processo de se reencontrar, que a Nádia descreve. Link para a newsletter Ganadi também aqui na descrição desse episódio. E é isso. Acho que a crônica de hoje é sobre eu me encontrar, sobre eu me reapresentar para vocês, reapresentar este espaço, novo cenário, novas cores, nova proposta. E também nova duração, tá? Minha meta é que as nossas conversas não passem de 20 minutos. Estamos aí passando os 26 agora, mas por conta justamente da necessidade de me detalhar mais nessas reflexões sobre essa mudança, também queria avisar vocês que os podcasts vão ser gravados lá no Telegram do. Aliás, eu ia falar Telegram com sua linguagem, olha os hábitos, né? Lá no canal do Telegram que eu mantenho, link aqui também na caixa de descrição. Agora, como a nova atualização do Telegram, é possível transmitir áudio, como se fosse uma rádio mesmo, nos canais. E eu pretendo fazer as próximas edições lá pelo canal do Telegram. Dessa forma, quem estiver lá ouvindo pode participar. Quem sabe mandar um áudio, participar das reflexões, compartilhar suas experiências, cronicar comigo. E assim nós vamos, de fato, dialogando, conversando, trocando experiências. É isso, gente. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima crônica. Câmbio, desligo. Surpresinha pós-créditos para quem ficou até agora. A Nádia, aquela mesma newsletter que eu mencionei para vocês e que tá com o link aqui na caixa de descrição, ela deixa um poema do Brecht que eu achei fantástico e que eu precisava compartilhar com vocês nesse episódio, especificamente neste episódio. O poema diz assim, o título é Nos Tempos de Trevas. Nos tempos que virão, não se dirá, os tempos eram sombrios. Mas, por que os poetas se calaram? Uma rima no meu poema me daria quase a impressão de uma insolência. Em mim se enfrentam a exaltação quando vejo a macieira em flor e o horror que me causam os discursos do pintor de paredes. Mas somente o horror me faz escrever.